Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha nessas tardes de sábado, nosso programa Coletivo Humanidades. Sou a professora Edmara, professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós estamos aqui para conversar um assunto bem delicado, bem espinhoso, mas um assunto necessário, urgente, né? Hoje nós iremos conversar sobre violência, juventude, socialização. Nós vamos fazer uma discussão hoje sobre o cyberbullying, né, a criminalização do cyberbullying, e por isso nós estamos aqui hoje com o professor William, né, que vai fazer essa contribuição, né, vai falar sobre o seu livro, vai falar sobre os seus apontamentos com relação ao tema. E temos também a professora Verônica, diretamente lá de Marialva, né, que vai nos ajudar aqui a fazer a mediação. Professora Verônica.
Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui. William, seja muito bem-vindo nesse espaço. Que bom que você aceitou o nosso convite. Espero que hoje a conversa ela seja muito proveitosa e que a gente possa tirar aí bons frutos deste encontro.
Vou passar também para o professor William, também seja bem-vindo ao nosso programa, né? Que seja o primeiro. A gente sempre tem essa expectativa, né? De fazer um programa e convidar mais vezes, né, o mesmo profissional, né? Porque a gente sabe, né, que é só o começo, né, Verônica? A gente faz um e a gente já quer emendar vários outros, né? Então eu quero passar para você, né, fazer a saudação aos nossos, né, as pessoas que estão nos acompanhando, dar sua boa tarde.
Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui. A Verônica. Nós nos conhecemos ao longo do ano passado e, desde então, a gente vem se aproximando, discutindo, conversando, desenvolvendo afinidades. E eu acho que a conversa vai ser muito boa, sim. E um prazer conhecê-la, Edmara. Não a conheci ainda. E um salve aí para a galera do Coletivo Humanidades, que estou tendo o prazer de conhecer cada tempo que passo aí junto com a Verônica. Tenho conhecido mais o trabalho de vocês. Muito interessante e é um prazer. Está aqui com vocês, sim.
E a gente vai sempre somando, né, mais pessoas, até por sermos da mesma área também, né, do Coletivo Humanidades, que tem uma história aí, né, três anos que nós temos esse programa, mas, né, uma história já de muita resistência à informação, né. Verônica, eu vou passar para você, então, já começar, né.
Bom, vou apresentar aqui o William, né, ele é pós-doutor, doutor e mestre em educação pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, fotógrafo, documentarista na produção, na formação cultural e técnica em artes visuais pela Engirium, palavra e imagem, e é autor do livro Educação na Sociedade do Espetáculo. É professor de filosofia, né, e vários outros itinerários aí, do Neném, pela sede, e também é pai do Aleph. Aleph é o amiguinho do Francisco, não se desgrudam os dois. Bom, William, a gente teve aí no dia 15 de janeiro, né, desse ano, a Lei 14.811, sancionada pelo presidente da República, né, o nosso Lula, que criminaliza o bullying e o cyberbullying, né, tornam crimes aí no Código Penal Brasileiro. Esta lei tipifica a prática do crime de bullying como ação individual ou em grupo de intimidar sistematicamente mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais e virtuais. Qual que é a importância da criminalização dessas práticas?
Seu microfone, William.
Pessoal, agora sim, eu desligo aí para evitar ruídos, enfim, Verônica e todos, todas, todos que nos acompanham, eu tenho, na verdade, entrei em contato com o cyberbullying por causa de um evento, inclusive de uma campanha na escola, sobretudo ano passado. Já acompanho o desenvolvimento das redes sociais, principalmente, como isso tem sido desenvolvido em nível de mundo e de Brasil, e eu considero a lei um avanço significativo, né, de proteção aos jovens, principalmente a criança e os adolescentes. É realmente uma evolução, principalmente por caracterizar agora como hediondo qualquer violência dessa natureza contra a criança ou adolescente. Já tínhamos, desde 2015, um programa em nível federal, uma campanha contra, acho que a palavra-chave aí de pensar o bullying, o cyberbullying, é a violência ou a agressão sistemática, né? Acho que essa palavra é a perseguição sistemática, ou agressão sistemática, é a palavra-chave aí da lei, porque é o que caracteriza ela realmente. Só que era um programa de prevenção, né? E desde 2015, então, vem se discutindo isso, e agora a gente conquista realmente essa caracterização jurídico punitiva, né? E, sobretudo, eu acho que nós conseguimos ter mais respaldo. Isso implica muito trabalho, eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, porque estamos falando de bullying e cyberbullying. É importante a gente pensar que no bullying nós temos uma estrutura presencial, física. Normalmente nós estamos falando aí de escola, universidades ou a própria sociedade, os espaços sociais na sociedade. E no cyberbullying nós temos um grande monstro, vamos dizer assim, um campo enorme, que é a internet, que é o mundo virtual. Então são dois universos que se complementam hoje em dia, mas que são distintos, e as medidas com relação a essa prevenção, a essa a atuação contra essa violência propriamente dita, tem que ser pensado dessa maneira. Acho que é um avanço enorme essa lei. Coloca em debate aí, inclusive, a questão das redes sociais, né? Então, se, ao mesmo tempo, exige das instituições, das estruturas físicas, posicionamentos mais claros, mais nítidos, pensando em prevenções, programas, atividades e ações, como, por exemplo, tá em debate, esse é um debate que está acontecendo agora, que as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes não podem ter antecedentes criminais. Então, quer dizer, está em debate, está sendo discutido, a gente não sabe ainda como é que essas informações, como é que isso vai ser caracterizado, como é que isso vai ser realmente materializado, né? Então, idealiza-se leis, mas a gente tem que ir com o tempo, vai se discutindo, debatendo, até a gente chegar num ponto em comum. E o outro é a questão das redes sociais mesmo, né? Ou daquilo que estamos debatendo aí, sobre se podemos ou não controlar o mundo da internet, né, por meios jurídicos, estatais, leis e coisas afins, que é o que está sendo debatido aí já faz algum tempo aqui no Brasil, especialmente.
Bom, eu tenho um ranço aí desses termos, né, desses termos colonizadores estadunidenses, né, bullying, cyberbullying, né, a gente já não tem, a gente já devia tipificar tudo isso, porque o bullying dentro das escolas, né, dentro do espaço físico, ele acontece por conta do racismo, por conta da LGBTQI, a lesfobia, por conta da violência sexual, psicológica, né, patrimonial, verbal, enfim. Então, a gente, de certa maneira, teria que, eu acredito, né, que a gente teria que tipificar essas violências. E, ao meu ver, tratar como bullying ou cyberbullying é isso, né? Uma forma da gente pensar apenas a criminalização e não necessariamente o trabalho de conscientização pedagógico sobre as violências que acontecem, né? O trabalho pedagógico, você acha que tem focado nessas violências?
Tá bom, se abrir uma discussão aí, eu gostaria só de fazer um pequeno parênteses para a gente falar um pouquinho sobre a palavra bullying. Interessante você ter falado que ela é uma palavra inglesa, gente. Acho que até naturalizou-se já, né, falar do bullying como com naturalidade, se referindo a uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Eu gostei muito de encontrar na lei a ideia de intimidação sistemática, porque ela é bastante, muito mais elucidativa do que bullying. A palavra bullying tem origem na palavra bully, bully em inglês, e significa violento ou violência. Então, tá relacionada a esse universo aí de uma violência contra qualquer. Bullying, nesse gerúndio, por assim dizer, eu não sou nenhum especialista na língua inglesa, mas a ideia é tipificar ou dizer, nomear uma violência deflagrada contra uma pessoa ou um grupo sistematicamente falando. Então, vem daí a ideia do bullying. Acredito, aí você coloca aí a questão de que o bullying não, né, não caracteriza as violências como elas acontecem com seus nomes. Então, vamos pensar em termos de racismo, de xenofobia ou qualquer coisa do gênero, que a gente tenha vivências, inclusive na vida pedagógica, com muito mais frequência, vamos dizer assim. Pelo menos na minha experiência, eu tenho vivenciado muito mais experiências negativas nesse sentido, com essas designações, do que propriamente com o bullying ou o cyberbullying. Então, estamos, vamos dizer assim, um passo adiante em relação ao cyberbullying, Verônica, em termos pedagógicos, de conscientização. Mais do que ver resultado ou ver pessoas sendo incriminadas por isso. E eu diria que isso é em nível de país, assim. Brasil, pelo menos, até onde a gente tem visto, agora que começou uma discussão, um debate, nós estamos vendo aí vários processos acontecendo, não necessariamente em relação ao bullying, mas em relação a atividades que eu chamo de criminosas, mas que intimidam grupos políticos, intimidam figuras políticas, né, por meio das redes sociais. Quantas foram as pessoas que assistimos, que vimos durante os anos anteriores, serem agredidas, atacadas na internet? Então, esse debate veio florescendo. Então, quando a gente pensa em criança e adolescente na escola, em termos de bullying e cyberbullying, eu tenho visto isso, tenho acompanhado algumas leituras sobre, que deixa a gente pensar assim, nós estamos em termos de prevenção, estamos aprendendo, inclusive a lei saiu agora, nós estamos aprendendo e assimilando como se utilizar esse aparato, né, como fazer desse aparato de criminalização como o nosso. Conscientizar contra o bullying ou sobre o bullying, o cyberbullying, eu acredito que seja um trabalho específico e bastante diferente daquilo que nós fazemos em relação ao racismo, a LGBTQI-fobia, a esse tipo de que a gente já tem um trabalho de longa data no Brasil, especialmente, né? Vamos dizer assim, por que eu considero diferente? Porque o bullying, ele tem uma caracterização bastante específica. Você pode... o que tipifica o bullying é essa perseguição sistemática, ou essa... como é que é o termo mesmo da própria lei? Intimidação, essa é a palavra. Intimidação sistemática. Essa intimidação, ela é diferente e eu acredito que junto com o bullying você pode agravar. Então, o racismo entra como agravante aquilo que a lei que institui a criminalização do bullying promove. Então, o bullying é uma coisa, o racismo tem as suas caracterizações e a LGBTQI-fobia e outras agressões também tem as suas caracterizações. Então, eu diria que essas... o racismo, por exemplo, ele entraria como um agravante num processo relacionado ao bullying, mas não é racismo. O bullying é um crime diferente do racismo e a gente... Vou conversar sobre isso, vamos chegar num entendimento do que ele realmente, como ele se caracteriza realmente. Porque é importante pensar isso. Antes ainda da lei do bullying, como eu disse a você, desde 2015 existe um programa de prevenção, era um programa federal de prevenção a essa perseguição sistemática, essa intimidação sistemática. Ela tipificava o crime não como perseguição sistemática ou intimidação sistemática, mas como calúnia, difamação, ameaça. Então, era pior ainda, vamos dizer assim, né? Você realmente deslocava você não tinha um nome para o fenômeno, ou para aquilo que estava acontecendo, ou para o crime que estava sendo executado, ou aquilo que a pessoa estava sofrendo, né? Ou a pessoa e o grupo estavam sofrendo. Então, eu diria que, tendo em vista num país que nós vivemos, onde o racismo é estrutural, você não fala de racismo como comportamento, você fala de racismo como estrutura social, como estrutura econômica. Né? É um país que se assenta. Falar também de perseguição ou feminicídio, ou perseguição contra a mulher, como se diz, a mulher na sociedade brasileira também é uma questão estrutural, já vem desde quando o país vem se manifestando como país, como isso está presente. E o bullying, ele é um fenômeno que, eu diria, a parte que compreende tudo isso, mas que ele é produto disso, inclusive. mais do que ser ser uma questão de racismo, uma questão de LGBTQI-fobia.
Deixa eu, assim, pegar esse pensamento, William, que a gente estava conversando, né, Verônica, assim, que o quanto que uma lei, ela tem, né, esse caráter de punição, né, então, assim, você consegue identificar a prática, e aí você consegue também exercer a punição, né, você consegue punir o agressor, mas a gente, enquanto educador, né, o quanto que a lei, ela se torna algo pedagógico, no sentido, assim, de nós tentarmos despertar, né, assim, aquele adolescente para o fato, né, de ele olhar, observar a lei e não fazer, não porque ele vai ser punido, né, ou a pessoa ser punida, mas pelo caráter pedagógico, no sentido, né, de saber o quanto, né, que ele vai, no ambiente em que ele está, o ambiente virtual, né, o quanto que ele vai se socializar ali sem deixar, né, sem ser movido, né, pelos seus preconceitos, pela sua intolerância, né, pelo seu, e aí sim, né, pelo racismo, pelo machismo, né. Então a gente discutia, né, enquanto educadores, o quanto que a gente consegue pegar isso, né, e falar assim, não, vamos trabalhar isso de uma maneira pedagógica, no sentido de conscientizar e de educar, né, assim, para a cidadania, né, e o quanto que isso pode ser realmente, né, da mão, sei lá, né, da mão, enfim, mas no pensamento, né, de educadores, o quanto que o lado punitivo pesaria mais, né, quer dizer, eu vou respeitar, né, vou ter alguma atitude mais respeitosa nas redes sociais por medo de punição, ou porque justamente eu entendo o meu papel enquanto cidadão, enquanto uma pessoa consciente, que não tenho, né, assim, o direito de agredir ninguém, nem, né, assim, perseguir sistematicamente ninguém, né. Então, acho que essa era uma discussão que a gente fazia, que a gente, né, estava meio, né, assim, se achando, né? Como que você consegue dizer isso para nós enquanto educadores, né? Não torná-la, né, como só pelo seu caráter punitivo, mas pelo seu caráter, assim, de despertar o respeito, né, entre as pessoas nesse ambiente virtual, que é um ambiente hostil, justamente por não ter, né, assim, um controle mais efetivo de leis, enfim, que às vezes pode tudo, né? Às vezes, por exemplo, lá no Twitter tem uma postagem racista, mas o Twitter mesmo não identifica como aquilo, como, né, como algo racista, né? Então, como que a gente consegue se posicionar diante disso, diante da lei, né, especificamente?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.